Estudo Bíblico.
Vamos iniciar o nosso estudo. Escolhemos uma passagem aqui do Antigo Testamento que eu creio ser importante porque fala do jejum que não agrada a Deus. Como os judeus faziam jejuns, é bom a gente examinar uma passagem histórica para a gente ver em que circunstância que isso acontecia. E se nós que somos cristãos podemos ou não fazer jejuns. E se nós concluirmos que sim, que tipo de jejum nós podemos fazer? Vamos ver aqui o texto, capítulo 7 de Zacarias. Aconteceu no quarto ano do rei Dario que a palavra do Senhor veio a Zacarias no quarto dia do nono mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou Sarezer e Regem Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, chorarei eu no quinto mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. A palavra, ela trata aqui de um período logo depois do cativeiro babilônico. Os judeus já haviam voltado para Jerusalém. E como nós sabemos, mesmo aqueles 70 anos no exílio não foram suficientes para amolecer o coração das pessoas. E ao voltarem, eles não tinham uma postura correta diante do Senhor. E o Senhor, então, levantou este profeta chamado Zacarias, cujo ministério aconteceu por volta do ano 520, antes de Cristo. Como as coisas não estavam bem, o povo enviou alguns homens para conversar com os sacerdotes a respeito da situação, dizendo: olha, nós estamos aqui agora na casa de Deus e queremos suplicar um favor a Deus, porque as coisas não iam bem. E também para que os sacerdotes pudessem saber que eles estavam ali e queriam saber dos profetas se eles deveriam fazer jejum, conforme eles tinham costume. A abstinência, como diz aqui o versículo 3. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a Zacarias, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Olha, ele está falando de um jejum aonde o interesse está voltado para aquele que jejua e não para os interesses de Deus. Então nós poderíamos, examinando a história antiga aqui e o texto bíblico, concluir que existe dois tipos de jejuns. Um jejum que nós fazemos por causa dos interesses de Deus e um jejum que nós fazemos por causa dos nossos interesses pessoais. Esse jejum é o que a maioria dos crentes costumam fazer. Jejum para conseguir coisas aqui desta vida temporal. como se Deus não soubesse que eles precisam. Olha só as coisas que nos foram ensinadas. Se elas têm um fundamento, esse fundamento está onde? Aqui, nas Escrituras. O pessoal pediu que os profetas e sacerdotes falassem com Deus a respeito do jejum. Devemos fazer como nós fizemos nesses 70 anos de exílio. Eles tinham lá os seus costumes durante o quinto e o sétimo mês, segundo o calendário deles, eles faziam um jejum todo especial. E o Espírito, através da boca do Zacarias, ele começa a questionar o povo, dizendo assim: foi mesmo por minha causa que vocês jejuaram? Por minha causa? Ou foi pelos interesses de vocês? O Espírito já começa dizendo isso. Quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Ele está falando aqui, olha, vocês estão perguntando para mim se vocês devem jejuar? Quando vocês jejuaram durante os 70 anos na Babilônia, vocês comeram e beberam e jejuaram por causa de vocês, não foi por minha causa. Nós precisamos saber qual é a causa do Senhor, não é? Porque a gente aprendeu com o Evangelho da Salvação que quem tem o noivo não precisa jejuar. Se temos o Espírito Santo, não tem necessidade de jejuar. Mas vamos pensar que alguns irmãos podem querer jejuar. Se ele não tem ainda o Espírito Santo, quem sabe pelo jejum ele possa adquiri-lo. Então, jejua de acordo com os interesses de Deus. Não de acordo com os interesses da carne. Versículo 7. Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? O que Deus tinha dito antes da escravidão? Não foram estas as palavras pregadas pelos primeiros profetas? Deus está lembrando eles daquilo que Deus tinha pedido para fazer e eles não tinham feito. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, versículo 9, é aí que estão os interesses de Deus. O jejum tem que ser focado nesse interesse aqui, não pode ser em outro, irmãos. Executai juízo verdadeiro. Mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seu irmão. O que é isso aqui, meu irmão? Isso aqui é evangelho puro. O juízo que ele está dizendo aqui não é da lei. Porque se ele clama por misericórdia, ora, a misericórdia não é da lei. Percebe? Como Deus, ao longo de toda a história, mesmo a lei servindo de aio para conduzir ao seu povo na história, para conduzir o seu povo a Cristo, ele estava sempre falando do amor, da misericórdia e da piedade. Percebe, irmãos? Por isso eu digo, quando a gente examina o Antigo Testamento, nós precisamos trabalhar como garimpeiros, com as suas peneiras procurando entre o cascalho bruto aquelas pedras preciosas. E nós podemos encontrá-las. Aqui está uma delas. Evangelho puro no meio do cascalho do Antigo Testamento. Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão. Isso é amor ao próximo. Não explorais as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres. Nem intente cada um em seu coração a fazer o mal contra o seu irmão. Veja que palavra abençoada. Que conselhos. Esse era o foco do jejum com Deus. Eu vou me recolher, eu vou orar, eu vou ler os textos sagrados com a finalidade de aprender a exercer o juízo que é pela fé. Eu vou pedir ao Espírito Santo que me ajude a viver uma vida de piedade e misericórdia para com meu irmão, para com o meu próximo. No meu jejum, eu vou refletir sobre a opressão dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Opressão dos mais fracos. Eu preciso sentir no meu coração o sofrimento dos mais fracos, que são explorados pelos mais fortes. Não precisa viajar na história, concorda, irmãos? A coisa está aí nos nossos dias. Como nós afirmamos hoje, o cenário é mais ou menos o mesmo, o mesmo. Eu preciso pedir nos meus jejuns que o Espírito Santo me ajude a não ter uma má intenção no meu coração contra o próximo. Amém? Nós somos tomados, de vez por outra, de desejos de vingança. Ou desejamos que alguém, nosso concorrente, ou alguém que nos fez mal, secretamente desejamos que ele possa se dar mal para que ele receba uma vingança daquilo que ele fez para mim. Nos pegamos muitas vezes desejando essas coisas e nós percebemos assim que o nosso coração é um coração malvado. Não é verdade, irmãos? E se a gente não sente essas coisas, então nós não somos normais. Porque ao homem natural é dado sentir essas coisas. Mas o Senhor diz, é contra essas coisas que você precisa pedir forças aos céus para você lutar. Perceberam como o jejum é importante? Eu vou me recolher para orar, para estar em contato com as Escrituras e para clamar ao meu Deus que eu possa viver em amor. Amém? Olha a consequência de uma vida em desobediência a Deus. Não estamos falando aqui da obediência da lei, por favor, não faça confusão, viu, irmãos? Nós estamos falando aqui de uma vida sem amor. Porque se o amor é o cumprimento da lei, a falta dele é a transgressão da lei. Na sua totalidade, todos os mandamentos foram transgredidos. Se nós vivemos sem amor. Percebe, irmãos, a gravidade de tudo isso? Não precisa nem decorar os mandamentos. O segredo é uma vida de piedade, misericórdia e de interesse pelo teu próximo. Consequência de uma vida sem amor. Eles não quiseram escutar, diz o versículo 11. Deram-me o ombro rebelde, ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como a pedra de diamante, para mostrar como que o coração desse povo ficou endurecido. De maneira que não ouvisse a lei, não se interessasse, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Então veio sobre eles a ira do Senhor dos Exércitos. Olha só, por que que Israel foi levado 70 anos como escravo na Babilônia? Porque não foram avisados? Foram avisados. Os profetas falavam, eles matavam os profetas. Não se interessavam. Estava na lei escrito, eles também não se importavam. Se nós não vivermos uma vida em amor. A ira do Senhor dos Exércitos, que continua aí, viu? Virá sobre nós, irmãos. Não vamos ser colocados como escravos, mas ai de nós. Quantas coisas tristes podem acontecer na nossa vida, irmãos? Jerusalém estava em paz, viu aqui o que ele disse? Olha, lembra na época que estava tudo bem? Jerusalém cercada de cidades, clima bom, tudo tranquilo, pessoal em paz. Não escutaram. Assim também é a nossa vida, está tudo bem, tudo certo, mas você está andando no caminho do amor, da piedade? Está indo no templo? Ou está indo se embebedar com as multidões? Comer, beber, sorrir, se divertir, como fazem as multidões? É isso que você está fazendo? Olha, cuidado, hein? A ira do Senhor dos Exércitos pode vir sobre você. E aquela vida tranquila, como era a vida de Jerusalém, como é a sua vida, pode acabar. Para o teu mal? Não, para o teu bem. Mas dói. 70 anos de escravidão. 70 anos. E aconteceu que assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, disse o Senhor dos Exércitos. O pai fala, você não escuta, a hora que você estiver sofrendo, você vai clamar, ele não vai escutar. Porque ele clamou, você não ouviu. Até uma passagem do Evangelho, eu acho tão bonita que o Senhor conta a história dos meninos, né, na praça. Cantamos, vocês não dançaram. Choramos, vocês não prantearam. Enfim, o Senhor faz tudo para as pessoas escutarem a sua palavra de amor, de misericórdia, de perdão, e elas não se interessam. Depois se perguntam, nossa, minha vida está uma desgraça. Ah, é? Pois é. Eu te aconselho a procurar o Senhor enquanto você pode, porque os dias são chegados e não há muito tempo mais para nós tomarmos essa decisão. Eles não ouviram, então eu os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra que antes era de paz foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Irmãos, mas nós corremos um risco muito grande, viu? Nós desejamos uma vida boa para nós, para nossa casa, para nossa família, e às vezes nós deixamos essa vida escorregar por entre os dedos, porque ficamos descuidados. O Senhor alerta, a palavra diz, não nos interessamos. Achamos que os pastores, padres, bispos e gurus vão resolver os nossos problemas, e que se está tudo bem, é porque Deus está comigo. Olha, cuidado com isso, hein? Olha, minha vida está uma paz, está uma tranquilidade. Olha, cuidado com isso, hein? Jerusalém estava assim, tudo certo, tudo bom, tudo maravilhoso. Os profetas falando, ah, esses profetas são tudo maluco. Pedra nele, cisterna nele, serra no meio. Está tudo bem, então Deus deve estar contente com a gente. Não é bem assim não, hein? Observa a palavra do Senhor. Faz o jejum se você quer jejuar. Pode fazer o jejum por causa de Cristo, não por causa de você. Se você jejuar para conseguir coisas desse mundo, quem vai te dar as coisas desse mundo? Satanás. Não é Deus. Ainda que você esteja jejuando sob o nome de Jesus, o Espírito que vai te atender é outro. Por quê? Porque a intenção do teu coração não está nos céus, não está nas coisas do Espírito. A intenção do teu coração está no mundo. O Espírito que te atende é o Espírito do mundo. Toma cuidado com o teu jejum. Deus te abençoe, a nós todos, e tenha misericórdia.